Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Quero te fazer um convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. E nós já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos ao Momento Missionário.
Olá, queridos irmãos, eu me chamo Ednardo Neves, essa é minha esposa Gabriela, e nós somos seus missionários aqui na Amazônia. Fazemos parte do Projeto Amazônia da Junta de Missões Nacionais, que tem o objetivo de ganhar os ribeirinhos da Amazônia para Cristo. Meus irmãos, infelizmente na nossa Amazônia brasileira existem muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Estima-se que são 37 mil comunidades ribeirinhas. Dessas 37 mil, 10 mil ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E os batistas brasileiros estão investindo aqui na Amazônia, pregando o Evangelho, enviando missionários, sustentando esse trabalho por meio das orações, por meio das ofertas, e você faz parte desse trabalho. Eu quero desafiá-lo a continuar orando por esse trabalho, a conhecer mais o Projeto Amazônia. Ele tem avançado cada vez mais aqui na Amazônia brasileira, ganhando vidas para Cristo. Nós estamos atualmente trabalhando no município chamado Tomantins, que fica no Alto Solimões. Para chegar lá, são 6 dias de viagem de barco, saindo de Manaus. Você pega um barco, viaja de rede, até chegar ao município de Tonantins, sem parar. Esse município ele tem mais ou menos 19 mil habitantes, porém, a necessidade do Evangelho é gigantesca. Vidas precisam ser alcançadas. Lembro-me como se fosse hoje, que no primeiro encontro, a primeira reunião que realizamos ali, uma senhora da comunidade pediu para orar. E em sua oração, ela falou: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu orei para que o Senhor enviasse alguém aqui para nos ensinar o seu Evangelho.
Lá em Tonantins, nós temos realizado o trabalho inicial. Então, nós chegamos em Tonantins e começamos ali, nós fomos os primeiros missionários a estarem em Tonantins. Então, nós começamos ali com um desafio de plantação de igreja. E para começar esse desafio, nós trabalhamos através do relacionamento discipulador, que é uma amizade, um relacionamento com as pessoas com a intenção de torná-las discípulos de Cristo também. Então, nós, como discípulos de Jesus, temos falado do amor de Cristo, vivido o amor de Cristo, para que aquelas pessoas também conheçam o amor do Senhor. Então, nós começamos com um casal e suas 3 filhinhas. E ali, o nosso pequeno grupo multiplicador foi fundado, logo no início da nossa caminhada ali em Tonantins. E com isso, nós vimos quantas pessoas começaram a ser alcançadas pela vida daquele casal e daquelas 3 crianças. E o interessante é que nós começamos um PGM com os adultos e as crianças de 1. E logo no terceiro encontro, a Ana Lídia, que era a filha mais velha desse casal, de apenas 11 anos, ela chegou para nós e nos falou: missionários, eu gostaria de fazer um pequeno grupo infantil de crianças para alcançar as crianças aqui do bairro para Jesus. E o nosso coração se alegrou muito, porque nós entendemos que Deus chamou Ana Lívia para fazer parte da grande comissão, Deus chamou Ana Lívia para ser uma missionária, e ela compreendeu quanto é importante ela falar do amor de Jesus. E além disso, muitas outras coisas estão sendo realizadas lá em Tonantins, estudos bíblicos, visitas. Nós também trabalhamos com o projeto Novo Sorriso da Amazônia, que é um projeto que visa erradicar a cárie nas comunidades ribeirinhas e também promover a saúde do povo ribeirinho.
Você faz parte disso. Meus queridos, nós precisamos orar mais, investir mais nessa obra. Eu quero desafiar você a orar mais pelo Projeto Amazônia, pelos ribeirinhos que precisam ser alcançados para Cristo. E nós fazemos isso porque Cristo nos amou. E se Ele nos amou primeiro, nós devemos investir mais ainda na obra dEle. Pregar o Evangelho para essas pessoas, cuidar, amar. São muitas pessoas que precisam conhecer, crianças que estão sofrendo, famílias que estão sendo destruídas, jovens se perdendo, mas quando o Evangelho chega, ele chega transformando. Se você ainda não faz parte dessa obra, que você possa se envolver orando mais, vindo conhecer jovens, se você sair, Deus sente chamado para essa grande obra, a Amazônia te espera para ganhar vidas para Cristo. E eu quero desafiar também você a contribuir através do plano de adoção missionária. Muitos missionários estão aqui, saíram do seu lar para investir nessa obra, e você nos ajuda sustentando essa obra na oração, no investimento, na adoção desses missionários. E eu quero agradecer desde já o envolvimento dessa amada igreja nessa grande obra que tem sido feita aqui na Amazônia brasileira. Que Deus abençoe vocês ricamente.
Porque Ele nos amou, vamos avançar e ganhar todo o nosso Brasil para Cristo. Deus abençoe.
E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é A Visão da Vitória do Bem. Estamos nos capítulos 17, 18 e 19 de Apocalipse, que são de grande relevância, porque eles vão falar dos acontecimentos que precedem a celebração das bodas do Cordeiro. A visão da grande prostituta. Isso está em Apocalipse, capítulo 17. Esse capítulo 17, ele apresenta três quadros. O primeiro, ele faz uma descrição de uma grande prostituta. O segundo, ele vai descrever a besta. E o terceiro, vai falar da vitória de Cristo e da sua igreja. Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2, diz: Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui na palavra, a ideia de prostituição normalmente está associada à idolatria, a um ato de infidelidade a Deus. Então nós vamos ver aqui os destaques que identificam essa grande prostituta. Isso está em Apocalipse capítulo 17, nos versos de 3 em diante. Vamos fazer essa leitura até o verso de número 18. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio das coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei, é um dos sete e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão no fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E no texto que nós lemos, vemos que a grande prostituta, ela tem como identificação a idolatria, a infidelidade a Deus, a falsa religião, a ganância, a violência, a sedução. Essa grande prostituta, que no texto aqui é citada como mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, ela tem um significado. Vamos ver isso a partir do capítulo 17 e até o capítulo 18. Para os crentes da Ásia, estava ali havendo uma indicação de Roma e dos seus perseguidores, aqueles que estavam perseguindo, aqueles que pregavam o culto divino ao imperador. E aí, então, o juízo divino, ele está se levantando em defesa dos seus fiéis, daqueles crentes, contra aquele império dominante. A Babilônia, para nós, ela é o mundo corrupto, a luxúria, a morada dos demônios. Isso tudo em contraste com a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, que é a morada de Deus. A Babilônia não é um lugar, necessariamente, mas um símbolo de um lugar, que refere-se a todos os impérios ou sistemas religiosos do mundo que se levantam e que se levantaram contra Deus e contra a sua igreja. Babilônia aparece como representação da rebeldia humana contra Deus. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Deus aqui está ordenando que a sua igreja saia da Babilônia. Isso para que ela não se torne cúmplice daquelas desobediências e também para que não seja atingida por aqueles flagelos. Nos versos de 6 a 8 do capítulo 18, retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. A igreja deve sair da Babilônia também para que entenda os critérios do juízo divino, juízo esse que é repentino. A glória do Cordeiro. Estamos em Apocalipse capítulo 19. No capítulo 19, João mostra o grito de vitória da igreja de Deus no céu. Versos 1 e 2. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Quando a Babilônia cai, a igreja canta. E aqui não é um canto ou um grito de vingança pessoal, mas o regozijo pelo justo julgamento de Deus. Vemos aqui em Apocalipse 19 a visão da alegria no céu, as bodas do Cordeiro, a visão da gloriosa vinda de Jesus Cristo e a vitória sobre os seus inimigos. João, ele contempla essa grande celebração. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, versos 4 e 5. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Esse louvor no céu, ele é dado a Deus tanto pelas criaturas celestiais como pelos remidos, que estão agradecidos pelo cumprimento da promessa da derrota da grande Babilônia. E no verso 7, a razão deste louvor, ela é identificada. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A razão desse louvor é o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a sua igreja, são os santos. Apocalipse, capítulo 19, verso 8, diz: Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A roupa é feita das justiças dos santos. Vemos aqui a forma como os salvos serão apresentados no encontro com o Cordeiro. Essa roupa, ela é cedida pelo Senhor, pois é Ele quem faz justiça. Os céus se abrem para a vinda triunfal do Cordeiro, do Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Temos aqui a aparição do noivo, o Rei dos Reis, que é descrito nos versos de 12 a 16. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nos versos seguintes, veremos a derrota dos inimigos, versos 17 e 18. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E ainda, o Rei dos Reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final. Versos 19 a 21. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. João aqui está vendo Jesus, o cavaleiro vencedor, vindo em toda sua magnificência e força em favor daqueles santos da Ásia e da sua igreja em qualquer época da história. É ele quem vence o inimigo. celebração pela vitória do Cordeiro sobre a Babilônia. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 19, versos de 1 a 10. A morte da prostituta está sendo celebrada no céu. E nesse hino que está relatado aqui no texto, é usado a palavra hebraica aleluia, que quer dizer louve ao Senhor. Aqui a alegria é por conta do fim da influência da Babilônia sobre a terra. Aplicações para a igreja hoje. Muito da nossa cultura mundialmente está encharcada de depravação, idolatria, ateísmo, pensamento relativista, mas sobre tudo isso, Deus é soberano. E Ele tem, então, o controle de toda a história. Não podemos, como igreja, perder as esperanças, pois Deus age. Sim, Deus age em todo o tempo. E Ele há de exercer justiça na hora certa. E concluindo a lição de hoje, nós vemos que todos os poderes humanos e das trevas serão vencidos por Cristo. Ele e os seus crentes participarão dessa vitória. Por isso, nós, sua igreja, devemos ter paciência no meio das dificuldades e manter a fé em Cristo, pois sabemos e temos a certeza de que, em breve, Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra e te louvamos, ó Pai, porque temos a certeza que em breve Cristo virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como tua igreja, pedimos paciência para esperar a hora certa e pedimos que a nossa fé seja mantida sempre forte em ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.
Ele vive entre nós. Quantos creem que Ele vive entre nós? Está nas mãos de quem, adorador? Diga o nome dele.
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Mas eu bem sei, cante igreja.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha
está nas mãos do meu Senhor Jesus.
Está nas mãos do meu Jesus,
que vivo está. Você crê nisso, aplauda o Senhor. A sua vida está nas mãos dele, a sua família está nas mãos dele. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor.